liberdade e na criatividade. Quer pôr a mão na estação pública de televisão e na estação pública de difusão. E é isso que nos devia preocupar como democratas. E é isso que uma ministra da Cultura verdadeiramente ciente do cargo se deveria preocupar.
Já tem que pôr a mão no seu tempo.
Vou terminar, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Sara Velez, do Grupo Parlamentar do PS, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Queria começar por saudar a oportunidade que o Bloco de Esquerda nos dá hoje para podermos discutir a política cultural em Portugal. Porque sim, senhoras e senhores deputados, só o podemos fazer porque efetivamente há neste Governo uma política cultural. Ao contrário de outros, há neste Governo uma política cultural a ser implementada e isso possibilita a sua discussão, que é exatamente o que estamos hoje aqui a fazer. Como já aqui foi dito pela Senhora Ministra e aqui chegados, a visão reformista com o objetivo de robustecer e dar estrutura ao setor da cultura tem vindo a ser construída desde 2015 e todos os anos, ano após ano, o orçamento tem vindo a ser reforçado, bem como têm vindo a ser encontradas soluções para os diferentes problemas crónicos que todos reconhecemos existem no setor há anos. E foi isso que aconteceu na área do apoio às artes, do cinema e do audiovisual, na política do livro e das bibliotecas, na área dos museus, do património, da comunicação social, na área da própria internacionalização da cultura portuguesa. Os significativos reforços orçamentais... Os significativos reforços orçamentais repetidos todos os anos, que se têm verificado nos diferentes domínios da área da cultura, estão a ser, e sem dúvida nenhuma, terão no futuro impactos muito significativos em todo o setor. A aplicação destas medidas, associada à reforma que o Estatuto dos Profissionais da Cultura possibilita, não são peças decisivas na estruturação e no fortalecimento do setor criativo e cultural em Portugal. Tal como noutras áreas, a cultura também foi atingida pela pandemia, Sr. Deputado. Diria mesmo que foi mesmo uma das mais atingidas e isso é reconhecido por todos. Só que ouvindo aqui algumas intervenções, poderíamos ficar com a ideia de que nada aconteceu no nosso país em 2020, que não houve pelo caminho uma crise sanitária e que não foi este o primeiro Ministério, o Ministério da Cultura, a responder a ela, que não foi este o único Ministério a implementar programas de apoio financiados diretamente pelo Orçamento da Cultura, que não foi este o Ministério que reviu os programas de apoio às artes, que não foi este o Ministério que teve medidas próprias no Programa de Estabilização Económica e Social, que não foi este o Ministério que lançou o Garantir Cultura, o Promuseus, que reforçou o financiamento do ICA, que reforçou o investimento na arte contemporânea com a aquisição de obras, que aumentou a cota da música portuguesa nas rádios nacionais, que atribuiu a título extraordinário apoio a entidades elegíveis que tinham ficado fora do concurso 2020. E que, por fim, não foi este o Ministério que colocou muito justamente a cultura no plano de recuperação e resiliência. Bem. Sabemos que o ponto de partida não era o melhor. Sabemos que o ponto de partida não era o melhor, mas a verdade é que, por muito custa a alguns assumir, é que nunca, repito, nunca se investiu tanto em cultura
concluir,
em Portugal
deputada,
como nos últimos anos. E é por isso que hoje aqui temos a oportunidade, de facto, de poder discutir uma verdadeira política cultural. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Vamos, pois, passar à fase de encerramento deste debate. E tem a palavra, para esse efeito, pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, por favor.
Senhor Presidente, Senhora Ministra, Senhoras e Senhores Secretários de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. A cultura é um direito fundamental. Fundamental para qualquer pessoa, fundamental para qualquer sociedade. O direito de participar livremente na vida cultural da comunidade, o acesso à fruição e à criação cultural, está consagrado no artigo 27 da Declaração Universal dos Direitos Humanos e no artigo 73 da Constituição da República Portuguesa. Foi necessária uma pandemia para que se tornasse evidente o drama de uma política cultural que esquece que a cultura é também uma atividade profissional da qual dependem trabalhadores e trabalhadoras e famílias para sobreviver. Artistas, autores, uma infinidade de técnicos, guias, assistentes de sala, como trabalhadores e precisam, como trabalhadores e precisam de contratos de trabalho. Com a paralisação provocada pela pandemia, milhares de trabalhadores e trabalhadoras viram-se a braços com grandes dificuldades para manter satisfeitas as suas necessidades mais básicas. Trabalhadoras do circo, artesãs, artistas visuais, atores, músicos, educadoras ou técnicos de várias especialidades viram-se sem trabalho e sem proteção social. Mas neste período tão duro fez-se sentir a solidariedade entre trabalhadores da cultura e também a força reivindicativa dos trabalhadores e das trabalhadoras da cultura. Exigem a várias vozes, mas em uníssono, quem trabalha na cultura tem de ter direito a carreira contributiva e subsídio de desemprego e a um contrato de trabalho. O Ministério da Cultura, por seu lado, revelou o profundo desconhecimento do setor no desenho dos apoios, com regras impossíveis de cumprir e que deixam de fora milhares de trabalhadoras e trabalhadores. O Governo continua a ignorar as falhas estruturais da política cultural que normalizou a precariedade, mas ainda pode fazer diferente. O Estatuto do Trabalhador da Cultura foi aprovado em Conselho de Ministros a 22 de abril e está em consulta pública até 17 de junho de 2021. Esta é uma reivindicação antiga do setor, defendida como um instrumento para acabar com a precariedade e garantir a proteção social. Mas a proposta do Governo não responde porque aceita o falso argumento do trabalho autónomo na cultura. É necessário combater o problema na raiz e determinar o contrato de trabalho como norma, como exigem as leis do trabalho, reforçar a fiscalização, assumir o compromisso de Estado com as regras do trabalho e o combate determinado às más práticas das grandes instituições com financiamento público. O estatuto proposto também não responde à proteção social. Prevê mais apoio para uma parte das trabalhadoras, mas sem garantia de efetivação e exigindo um aumento da carga contributiva, aumento demasiado elevado face ao novo subsídio a oferir. Não acaba com a desproteção. O subsídio de suspensão de atividade estabelece que um trabalhador terá de estar 3 meses sem rendimento para poder aceder. Senhora Ministra, registamos que hoje nada nos disse sobre como combater o abuso laboral. Nada sobre a decisão da ACT sobre Serralves e a Casa da Música e a resistência das administrações em cumprir a lei do trabalho. Não disse sequer que acredita que o estatuto que propõe melhora concretamente a vida dos trabalhadores da cultura. Queremos acreditar que talvez ainda o corrija e compreenda que na cultura, como em todos os setores, a regra tem de ser contrato de trabalho e a proteção social um apoio efetivo. Também não respondeu sobre os quadros da Direção-Geral do Património e dos Museus, Palácios e Monumentos, nem sobre a própria orgânica do setor e as propostas que tem em cima da mesa. Sem trabalhadores e sem autonomia, nenhum destes equipamentos funciona e é o acesso à cultura, à produção científica e à própria preservação do património que está em causa. Quanto ao serviço público de rádio e televisão, a resposta de hoje do Sr. Secretário de Estado foi exatamente o que temíamos. Como o contrato que acabava há 2 anos não foi cumprido, então o novo contrato, já atrasado 2 anos, também não é para cumprir. A RTP só tem plano se tiver dinheiro, diz o Governo. Mas o Governo só garante o plano, não garante o dinheiro. E o que se antevê para a RTP é o de sempre. Obsolescência tecnológica, dependência dos fornecedores, precariedade, estagnação salarial, dilapidação do património, improviso. Senhora Ministra, insistiu neste debate que o Bloco não colocou a cultura no centro das negociações orçamentais. Seria melhor que fosse distração, mas não é. A Senhora Ministra parece não compreender que a cultura é feita de trabalhadores e trabalhadoras, que discutimos trabalho e proteção social quando falamos de cultura e que discutimos cultura quando falamos de trabalho e proteção social. Pela nossa parte, insistimos. Do trabalho à orgânica dos museus, da distribuição das receitas das plataformas de streaming à rede de teatros e cineteatros, da situação dos arquivos e bibliotecas aos apoios às estruturas independentes. O debate da política cultural é vasto e não é e nem será determinado pela agenda de anúncios da Ministra da Cultura, mas pela exigência democrática do cumprimento do imperativo constitucional do acesso à cultura. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. E para encerramento do debate, em nome do Governo, tem a palavra a Sra. Ministra da Cultura, Graça Fonseca, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Começo por agradecer este debate. É sempre bom discutirmos política cultural e é certamente um contributo que levaremos, espero, para o próximo ciclo que se avizinha e certamente também para preparar o ano de 2022. Ao longo deste debate, e como disse quando aqui estivemos, há cerca de um mês, o Governo tem uma política cultural clara, está definida no seu programa de Governo e temos vindo a cumprir o programa de Governo passo atrás de passo. E sempre com a noção muito clara de que quando, em março de 2020, o mundo e Portugal foi atingido por uma pandemia, não podias, em momento algum, deixar de dar resposta àquele momento, mas o pior, ou quase tão mau, poderíamos ter feito, era ter abandonado, ter desistido de trabalhar para o futuro. E isso nós nunca fizemos. Trabalhámos sempre para dar resposta ao momento e para o futuro. Era fácil ter-se focado apenas no momento. Era muito fácil, mas não podíamos ter feito. E por isso é que aprovámos um conjunto de diplomas estruturantes para o futuro. Certamente com espaço para melhorar, certamente que o diálogo enriquecerá todas as propostas que fizemos, claro que sim, mas aprovámos, fizemos, estão em curso, ainda este mês abre o processo de credenciação da Rede de Teatros e Cineteatros e em setembro abrirá o programa de apoio financeiro aos teatros e cineteatros para este primeiro período. Há três pilares muito importantes de qualquer política cultural. Primeira, mais investimento. Este mais investimento é muito importante, mas não vai sem os outros dois pilares. Já lá vamos. Mais investimento. Entre 2018 e 2021, o orçamento da cultura, sem contar com a comunicação social, aumentou 100 milhões de euros. Até hoje, o orçamento da cultura aumentou 46%, o que contrasta dramaticamente com os 35% de corte que o PSD fez numa altura difícil para o país e que deixou a cultura para trás, cortando 35% do investimento e pela primeira vez em muitos anos não vendo sequer um ano em concursos para apoiar o cinema em Portugal. Isso sim, senhores deputados, é a marca do PSD na cultura. É o corte de 35% e abandonar o setor numa altura muito difícil em que o país também vivia uma situação difícil. Essa é a marca de diferença, é que perante a crise, o Governo do Partido Socialista reage e reforça com 250 milhões de euros apenas em 12 meses para apoiar um setor muito atingido. Durante 12 meses, um setor muito atingido foi apoiado com 250 milhões de euros. Essa é a diferença entre o PS e o PSD e assim será sempre. Mas mais, muito importante, senhores deputados, é que mais investimento significa mais verbas no Orçamento de Estado, significa dar apoio financeiro ao setor numa altura difícil e significa colocar para os próximos 5 anos 243 milhões de euros para apoiar o setor cultural em todas as suas diferentes dimensões, como a PRR. E sabem o que isto significa? Isto significa duas coisas muito importantes. Significa trabalho, significa rendimento, significa oportunidades de trabalho para milhares de pessoas em todo o país, agora e no futuro. É isso que significa. Investimento significa rendimento, trabalho e oportunidades de emprego para muitas pessoas no país. E isso é aquilo que os senhores deputados parecem esquecer. Há um segundo pilar muito importante de uma política cultural. São diplomas estruturantes, instrumentos estruturantes, aquilo que estrutura um setor para o futuro, aquilo que permite ter estabilidade, previsibilidade, permite poder trabalhar em condições de saber o que vai acontecer. E é isso mesmo que significa o que nunca parámos de trabalhar.
os instrumentos para o futuro, como a rede de teatros e cinema.